Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 26 de julho de 2005 e esse é o Podcasting Brasil, trazendo, como sempre, informação, novidades, assuntos polêmicos, para que você esteja sempre bem informado sobre comunicação, tecnologia e negócios. Nosso tema de hoje é o marketing do ensino e o ensino do marketing. Qual a importância dessa disciplina nas áreas de administração e economia e como esse mesmo marketing pode e deve ser utilizado para a promoção da educação no nosso país. Para essa conversa, além de mim, Walter Long e Raul Médici Ferreira, diretor do podcast em Brasil, nós estaremos aqui reunidos com dois importantes especialistas no assunto, ambos professores da Fundação Getúlio Vargas. A Marta Savastano, titular da cadeira de gestão e marketing nas áreas de graduação e pós-graduação, e o Antônio Jesus Cossenza, doutor em economia, administração e mestre em marketing pela Universidade Sorbonne 1 e importante consultor do mercado brasileiro. A primeira pergunta que eu coloco para dar início a esse nosso bate-papo, que, como sempre, deve ser absolutamente informal, é o seguinte: qual a distância atual entre o ambiente universitário e o profissional? São dois mundos que se complementam ou se contrapõem? E a pergunta tem a ver porque vocês atuam tanto no ambiente universitário quanto no ambiente corporativo. Pode ser a Marta ou Jesus.
Começa
eu. Tá bom, olha, eu acho que a distância é cada vez maior.
Ou seja, a gente esperava que ela diminuísse, mas ela
Pois
tá...
é, eu acho que ela está aumentando. A razão de ela aumentar, a meu ver, é o nosso MEC, o nosso sistema educacional formal. Ele exige hoje, para que a escola tenha uma qualificação elevada, exige que o professor seja pesquisador, seja leitor, seja escritor de artigos, e não quer que o professor trabalhe no mercado.
Não, ok.
Então, isso causa uma distância cada vez maior. Eu não conheço um cirurgião que não possa fazer cirurgia e dar aula de cirurgia, mas eles querem que no mercado de administração isso aconteça, para você ter uma escola. Inclusive, a pontuação do professor vai por aí, tá?
Ou seja, em vez de estimular, é desestimular.
Desestimula. O professor tem que ficar acadêmico 24 horas por dia.
Isso é uma coisa que vem de décadas?
Isso vem diante de Paulo Renato, no Ministério da Educação.
É uma visão academicista.
Total. Sim. Um erro, para mim, que é crasso. Não entendo como é que isso continua. Não sei o que você acha, Marta.
Eu acho que esse fato, na verdade, quando o MEC começa a exigir que o professor ele tenha publicações, ele efetivamente tenha um tempo para estar desenvolvendo suas teorias e estar testando, fazendo ciência efetivamente, eu acho que está correto. Na verdade, eu acredito na especialização. E eu acho que a função do professor, da pesquisa, ele é uma especialidade. O que eu vejo de mais grave é que não pode ser só isto. Então, hoje, o modelo... primeiro, as instituições hoje estão falidas de ensino. Tá? Então, hoje, ela não tem recurso. Então, poderia ter tempo para você pesquisar, mas também para você fazer a aplicação desse conhecimento, Cossenza, que eu acho que é um problema grave hoje. Porque você pesquisa e você não tem recurso sequer para você estar fazendo a aplicação disso em prática. Então você acaba tendo uma distância muito grande. Outra coisa é o seguinte, a indústria hoje tem um poder de investimento muito maior também. Então isso também bypassa muitas vezes a própria instituição. Por quê? Porque já tem recurso para estudar especificamente isso. Ela vai dentro das universidades e busca essa mão de obra melhor, leva para a indústria, e é lógico que esse profissional vai para lá. Então, sobra dentro das organizações acadêmicas, primeiro, aqueles
idealistas,
né, pelo ensino, né, ou pessoas pouco experientes, que Sim. começam, então você vai ver cada vez mais, hoje, quem está fazendo mestrado e doutorado são muito jovens, e que não têm uma bagagem de mercado, tá, para fazer o conhecimento aplicado. Tá? Então, há um fosso. Então, eu acho assim, que o principal problema hoje é assim. Existe um problema de produtividade científica, que é isso que o MEC está muito preocupado hoje. Então, ele força essa produtividade científica. Então, coloca o cara, você tem que produzir, mas ele ainda não chegou no qualificador dessa produção científica. Tá? E essa qualificação seria a aplicação desse conhecimento.
E não seria uma solução se as empresas contratassem as universidades ou faculdades como consultoria, por exemplo? Porque daí todo aquele corpo acadêmico poderia aplicar pesquisa teórica na prática e analisar resultados.
Eu concordo com você, acho que nós estamos tendo muitas iniciativas de parceria academia e mercado.
Mas aí você tem o problema do tempo.
Pois é.
De novo, porque se a empresa contrata, o professor vai, porque aí ele ganha dinheiro, ele consegue sobreviver com isso. Então ele vai para a empresa, faz a consultoria aí não tem tempo para escrever.
A aula artigo, fica ruim.
Não tem tempo para ser o pesquisador acadêmico e ser pontuado pelo MEC. E a escola recrimina, rejeita. Ele acaba virando consultor.
Teria que ser cultura rotativa.
Tem que ser cultura rotativa e tem que ter uma cultura, eu acho que é de part-time.
O sujeito dá aula 6 meses e trabalha 6 meses.
Isso fica aí, esse pêndulo.
Aliás, nos Estados Unidos é assim, é obrigatório a um professor dar aula um tempo e depois, durante o mesmo período de igual tamanho, assumir um trabalho numa empresa, seja como consultor ou mesmo como executivo, para mesclar a experiência prática à experiência teórica. Né?
É fundamental. Você pega na medicina, isso acontece o tempo inteiro. Claro. Quer dizer, o professor doutor, pós-doutor, ele está lá na cirurgia, está lá na anestesia, claro. E depois está na sala de aula, falando qual é a melhor anestesia que foi desenvolvida. Agora, eu não sei o que aconteceu com o MEC pirou. E ele quer titulação pela titulação. Então, a gente está tendo uma enxurrada de doutores incrível, com 29 anos de idade, 30 anos de idade, o cara é doutor. Mas doutor do quê, meu Deus?
Nunca trabalhou.
Ele ficou o tempo inteiro estudando. E com a outra bobagem, agora você entra para mestrado e pode pular tudo e já fazer direto o doutorado.
Porque a titulação é
importante. Conta para ele como é que é isso.
Na verdade é o seguinte, o mestrado e o doutorado, a exigência é totalmente diferente. Quer dizer, o mestrado, quando você tira o título de mestre, é um título que lhe confere, né, que você está apto a trabalhar com os conceitos e as teorias. Né? Basta isso, você já é mestre. Para você ser doutor, você tem que ter um trabalho inédito. Então, você tem que trazer uma contribuição inovadora para o conhecimento, totalmente inédita. Né? Então, o que acontece? Teoricamente, se você já tem uma bagagem muito grande, você não precisa dizer que você é capaz de você, que você domina as teorias e que você é capaz de fazer a compreensão, a síntese e apresentar isso num trabalho.
Certo.
Óbvio, você já pode falar, olha, eu sou apto para dizer que eu tenho um conteúdo novo, inédito, desenvolvido, geralmente através de pesquisas, e eu posso apresentar. Então, ele não é sequencial. Porém, o que a gente tem observado, na verdade, é a linha ali da escola, dos grandes orientadores nossos, é assim... O processo de desenvolvimento do seu raciocínio lógico, científico, né, ele tem que passar primeiro por uma etapa de que você tenha um grande domínio da manipulação ou do manuseio das teorias, para depois criar algo inédito. E o que acontece é o seguinte, por não ser obrigatório, porque efetivamente são coisas distintas, o aluno hoje, que o título de doutor é muito mais importante do que o título de mestre, ele fala, mas para que eu vou fazer o mestrado? Eu faço o doutorado.
Então direto. Isso gera uma enxurrada de bobagens inéditas.
Não é bobagens inéditas. Eu acho que existe essa questão que o Gostesa colocou, que é a questão assim, do que está sendo buscado hoje e com que métricas que estão sendo colocadas. Quer dizer, parece muito aquele nossa época do sistema de qualidade.
É.
Né?
Vamos falar um pouquinho sobre marketing especificamente, yes. Né? Porque a gente está falando no plano geral, as empresas e as universidades estão cada vez mais se distanciando. O que pressupõe, né, um problema de que estamos aqui discutindo a posição das cadeiras no convés do Titanic, porque
todos vão afundar.
Tanto a empresa precisa desse lado mais acadêmico e mais pensador, né? Como também as universidades precisam de uma dose de realidade que a cada dia que passa está faltando mais, né? Então, esse é o primeiro problema. Agora, como o marketing, enquanto ensino, pode ajudar a evitar esse problema? Ou seja, até que ponto o marketing é utilizado no setor de ensino, não apenas o que você ensina a cadeira de marketing, mas até que ponto universidades importantes, universidades de primeira linha, consideradas uma das grandes do mundo, como a FGV, como que ela utiliza o marketing efetivo, não apenas a venda de patrocínio, mas assim, como que o marketing, no seu sentido mais amplo, é utilizado no sentido de trazer um pouco mais da realidade do mercado para dentro da faculdade ou da universidade?
Olha, eu gosto daquela frase, né? Marketing é tudo da empresa e a empresa toda é marketing, né? Se você tiver essa visão e que, de fato, a escola, particularmente a fundação, está passando por um grande momento, Ela já vem vindo, já nos últimos 3 anos, um processo de reformulação grande. Ela está modificando.
A FGV está falando.
A FGV em particular.
Perfeito.
Mas eu não sinto que seja um movimento isolado. Né? Outro dia mesmo, na televisão, um programa de cultura geral, estava aparecendo exatamente os novos modelos de ensino. O modelo atual de ensino, ele é falido. Né? Em todas. Então, está se buscando novos modelos. Bom, como é que marketing pode estar ajudando na construção desse novo modelo? Aí que eu acho que a gente pode entrar. Então, aqui é assim, quando você tem hoje os conceitos de mercadológico, que você tem que ter foco no consumidor, né? Nos seus interesses e no que ele está buscando, na sua necessidade básica, as universidades, ela tem que estar trabalhando o próprio ensino como um produto.
Ué, perfeito, assim.
Então, e ela tem que utilizar todas as técnicas hoje que nós temos de marketing para que ela consiga estar desenhando, fazendo esse novo desenho do ensino dela. Inclusive, diminuindo esse fosso entre o modelo, as informações acadêmicas e a aplicação desse conteúdo. E isso é verdade, porque se a gente for ver a escola, quando ela surgiu, ela surgiu, assim, ela se estruturou de uma maneira geral em todos os países, era uma escola que deveria estar preparando os funcionários para uma década de 60, 70, da produção de 60, 70, onde nós tínhamos provavelmente ainda resquício de Taylor e Fayol, que você estava buscando uma alta produtividade. Hoje nós estamos num contexto totalmente diferente, tá? Onde você tem que estar buscando a satisfação individual, não mais coletiva, quer dizer, onde cada indivíduo possa dar sua produção no máximo, né? E a escola tem que ter um modelo de estar atendendo essas diferenças. Como nós entendemos que os consumidores têm necessidades diferentes, perfis diferentes, desejos diferentes, o aluno tem, são diferentes.
E você, voltando a esse assunto, outro dia alguém estava me falando isso, que um dos graves problemas das faculdades de administração é que nós ainda estamos baseados nessa década de 60, 70, onde a gente está formando executivos e não empresários, né? Isso ainda é um fato, ainda é uma preocupação? Ou seja, nós estamos buscando formar pessoas para resolver problemas, enquanto que o ideal seria formar pessoas, principalmente universidades grau 1, né? Que criassem problemas, que gerassem desafios, que estivessem pessoas que estivessem preparadas para liderar pessoas,
Né?
Criando problemas ou desafios para que essas pessoas pudessem, então, resolvê-los. Quer dizer, até que ponto nós estamos formando executivos carreiristas, né? Até que ponto nós não estamos, nas nossas empresas, trocando homens do negócio por homens de negócio?
Essa pergunta eu achei ótima, porque é assim, quem que as empresas contratam? Esse é um problema muito grande quando você distancia a academia do mercado.
Empresas contratam, cada vez mais, na minha opinião, executivos com visão empreendedora.
Mas na hora da contratação, quem contrata são aquelas pessoas que tiveram uma formação de executivo não empreendedor. Então, por que hoje está solicitando empreendedor? Porque a contratação de executivo não dá resultado.
Isso, exatamente.
Né? Agora, na hora que você pergunta assim, como é que eu vou recrutar um empreendedor, e eu posso falar isso da GV. Porque a GV, diferente de muitas escolas, ela formava um grupo muito jovem, mas acostumado a tomar decisões. Então, por tomar decisões, ele não tinha uma lógica operacional, ele tinha uma lógica estratégica. Mas o aluno, quando saía da GV, ele era contratado para ocupar que funções? As extremamente operacionais. É óbvio, porque ele era muito jovem.
Pela idade.
Pela idade. Então havia um choque. O aluno ficava infeliz, entendeu? Porque falou assim, gente, por que eu estudei tudo aquilo se agora eu estou aqui carimbando?
E a empresa também.
E a empresa também. Porque ele não foi treinado para carimbar, ele não foi treinado para fazer...
Contratei aquele garoto brilhante, daquela faculdade expoente.
Expoente. Então, quer dizer, era um equívoco de uma maneira geral.
Quer dizer, e aí, então, o que aconteceu?
Bom, era um desastre.
Não, não, tá bom, mas e aí a faculdade...
Então, agora o que está acontecendo é que a escola, então, nesses três últimos anos que ela estudou muito isso, ela está preparando um cara com o perfil da empresa do futuro. Então, nós fizemos todo um mapeamento qual que seria daqui a 5 anos, que provavelmente são esses alunos, estarão no mercado daqui a 5 anos. Quais são, na verdade, o que a gente faz mesmo para produto, né?
Claro.
O que, que a gente fez? O que o produto, o que o consumidor quer daqui a 5 anos, né? Não adianta fazer o passado, você tem que fazer o futuro. Isso. Então, hoje nós estamos, já fizemos o desenho do contexto daqui a 5 anos para o tipo do perfil do profissional daqui a 5 anos.
Ou seja, há essa preocupação.
Ah,
então,
é recente, hein? É coisa de 3 anos para cá.
Recente.
É recente.
Então, tá,
coisa
de 3 anos. Não, a gente pode garantir na GV, não sei das outras. Claro, né?
Porque houve toda uma reestruturação de cursos com base nisso.
Entendi, perfeito. Uma boa notícia, pelo menos.
Pegando a tendência, né? Que claro. O mercado quer lá na frente, é isso que a gente vai colocar.
E essa questão do empreendedorismo também é uma questão muito importante, porque, na verdade, nós não estamos mais preparando para um empreendedor. O empreendedor foi dessa época. O futuro não quer mais um empreendedor. O futuro, era bem aquilo que nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar, que é você trabalhar em contextos altamente complexos, né? Onde aparentemente rege a lei do caos. Né? Então, o que você tem que estar preparando o aluno é para que ele tenha capacidade de diagnóstico, né? E trabalhar em cima do inédito.
É raciocínio estratégico.
Agora, é interessante quando você está falando isso, porque a sensação, pelo menos que nós temos, é que os táticos assumiram o poder nas organizações.
Uhum.
Né? Os executivos...
Curtíssimo prazo.
Isso, os executivos mais preocupados com o fim do mês que com o fim do mundo. E isso tem a ver com a visão que curto prazista, porque há uma enorme falácia, uma confusão, onde se associa estratégico com longo prazo e tático com curto prazo. Então, no momento em que eu preciso resultados a curto prazo, eu vou buscar um tático. Quando é um equívoco, você pode ser estratégico a curto prazo e, normalmente, muita gente tática a longo prazo.
Uhum.
Isso que está acontecendo neste momento no Brasil não vai um pouco contrário ao que você acabou de dizer? Quer dizer, é uma visão mais estratégica das empresas, enquanto que eu estou vendo cada vez mais, e no plano do marketing, da propaganda, isso ainda é maior o acidente, né? Hoje está se praticando... Marketing e propaganda são ferramentas estratégicas que estão sendo manipuladas de maneira absolutamente tática.
E usadas como sinônimos ainda.
E usadas como sinônimo, o que traz como consequência uma ineficiência crescente e uma desimportância que vem vindo a cavalo.
E destrói a marca, né? Marcas construídas ao longo de anos são destruídas por conta do balanço trimestral.
Isso, exatamente. Então, como é que você vê isso? Eu entendo quando você fala que daqui a 5 anos a visão é mais... Tudo isso que você comentou e que realmente é assim no mundo. Mas será que o Brasil vai seguir essa tendência? Ou nós estamos inexoravelmente, vamos dizer, fadados a ter empresas cada vez mais táticas, promocionais e curto-prazistas?
Eu acho assim, sem sombra de dúvida, eu consigo uma instituição como o GV, ela consegue se repensar, ela consegue se atualizar, se promover. É lógico que nós sofremos, nós causamos um impacto na comunidade, aliás, essa é a nossa função, né? A universidade...
Transformar,
esse é o nosso principal papel. Aí você pergunta, quanto tempo que as empresas levarão para se transformar? É altamente preocupante, porque também existem muitos equívocos. O primeiro equívoco é o seguinte, olha, isso aqui é tão complexo, né? As velocidades, né, do mundo são tão grandes, que para que eu vou fazer estratégia? Então, esse é o primeiro equívoco mais comum que existe. Né? É. Quer dizer, eu não posso planejar em algo muito mutável. Bom, você aprendeu provavelmente regras de fazer planejamento em ambientes estáveis. O que você tem que fazer hoje é aprender a fazer estratégia em ambientes mutáveis. E hoje já tem técnicas mais do que suficientes para você trabalhar em cima disso. Agora eu pergunto, outro dia mesmo nós fomos convidados para fazer fomos chamados para formatar um curso numa multinacional de primeiríssima linha, uma das grandes empresas mundiais. Tá, então fomos felizes, foi eu e o Cossedo, por sinal, né, Cossedo, nós, foi a dupla dinâmica lá. Feliz, nós já fomos assim, vamos fazer isto, provavelmente vamos propor isso, aquilo.
Cheio de ideias.
Cheio de ideias.
Cheio de amor para dar.
Chegamos lá, Tá certo que era alguém do treinamento, geralmente alguém do treinamento que nos solicita, não exatamente o usuário principal, né? Sim. O demandante pelo treinamento. Mas enfim, olha, nós estamos passando por uma grande transformação. Quando a menina falava, nossa cabeça já ficava mais assim, uau! E ela chegou e perguntou assim, olha, é o seguinte, nós estamos reunindo todos os diretores de todas as unidades estratégicas da corporação, né? Aquele negócio, os nossos olhos saíam brilhando, né? Uau, que treinamento nós vamos fazer. E ela falou assim, eu queria alguma coisa em marketing que fosse os 4 P's. Um olhou pro outro, não foi um balde de água fria. Os dois ficamos mudos. Né? Aí, depois de um silêncio assim, sepulcral, né? O negócio, cara, um pouquinho.
Você pensou em outro tipo de peso nesse
momento. Aí eu falei,
quatro P, pupa, pipa, piu, né?
Aí eu falei, bom, pera um pouquinho, deixa eu pensar o que ela tá querendo dizer exatamente com isto. Né? Não é possível que ela queira o básico. Não que os 4 P's tenham sumido do planeta, não, cara, entendeu? Mas
estão velhinhos, né?
É tão básico que qualquer escola de administração ou isso, qualquer leitura,
de
você
repente,
já...
os executivos lá nem isso sabiam.
Então, essa foi a leitura dela.
É isso, foi a leitura dela. E olha, ela tinha todas as regras. Ela tinha feito mapa de competência, ela tinha feito uma série de coisas. Mas na hora da solicitação do que é necessário,
sim,
faz uma solicitação errada. Né? Ou, na verdade, seja o certo. Eu não sei.
Vocês deram o treinamento?
Não, nós estamos desenhando.
Você, por falar...
E vocês vão respeitar o briefing?
Por falar em treinamento ou em consultoria, deixa eu perguntar ao Cossenza. Cossenza, vamos falar um pouco do mundo da consultoria hoje no Brasil. Esse é principalmente o consultoria de marketing, de comunicação, que é o no qual vocês estão envolvidos. Esse é um mercado em expansão no Brasil? A utilização, a sensação que eu tenho é que a inteligência, com todos os processos de reengenharia, saiu das empresas, né? E, portanto, as empresas, na hora de pensar ou repensar, estão se apoiando em consultorias. Portanto, deveria ser um mercado em expansão. Ele ou é, efetivamente?
Ele é um mercado em expansão e o número de profissionais é cada vez maior nessa área.
Agora, mas demandados ou todo mundo que perde emprego vira consultor de marketing?
É isso aí. O número de profissionais é grande por causa... Então, você tem a causa e a consequência, né? As empresas perceberam que não precisam pagar por uma inteligência brilhante 365 dias por ano, 8 horas por dia. Então, ela demite esse cara e o contrata como consultor. Então, ele está consultor.
Perfeito.
Por isso que o mercado é em expansão. Claro. Quer dizer, ela terceirizou, claro, a rigor, porque ela tem um custo muito menor, ela não tem cargos, etc. Então o mercado se expandiu do ponto de vista de oferta de consultoria e se expandiu do ponto de vista de demanda, porque o que era executivo da empresa passou a prestar serviço.
Mas isso é uma falácia, na verdade, é um jeito de ser, de contratar pessoas.
De uma forma menos onerosa. De uma forma menos onerosa.
Só engenharia fiscal.
Só, é a própria mesmo, é uma arquitetura financeira aí, isso, né, que você está falando. Isso. Mas então, o que ocorre...
Mas
é
botando
que
isso de lado...
Mudou o jeitão da consultoria.
Mudou o jeitão.
Mudou o jeitão da consultoria. A consultoria hoje é coach. Então você chega para discutir com o diretor de marketing se aquela ideia dele é viável ou não, e você faz o advogado do diabo. Então, mas você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Quer dizer, o que eu tenho que fazer é saber perguntar.
Sim.
Se eu pergunto, ele consegue ter algumas respostas na cabeça dele que ele nem dá para mim, porque ele acha que aquilo é confidencial e ele que vai tomar a decisão.
Entendi, olha que interessante.
Tá? Então ficou muito divertido. A gente senta assim para conversar.
Tem um processo de análise.
Tem eu chamo até de oficina. Não, certo, chamo mais de consultoria. Você quer uma oficina? Quero. Bom, então eu vou cobrar por hora a tua oficina e vamos lá. E sentamos e vamos discutir o assunto, discutimos o assunto, eu faço pergunta. Ok, já estão satisfeitos? Estão satisfeitos. Até logo, tchau e benção.
Que coisa curiosa, né?
Quer dizer, em vez de esperarem dos consultores as melhores respostas, eles estão esperando as melhores perguntas.
Só perguntas.
Tá.
Porque eles têm certeza absoluta que eles cobriram tudo. Aí quando o consultor chega, que vê que faltou cobrir aqui, faltou cobrir ali. Ótimo, tá ótimo, então até logo.
Mas não há uma certa prepotência?
Ah, bom, mas cliente, não, a gente não pode falar mal de cliente. A prepotência, ela é, eu acho que é inerente ao ser humano. O Rubra Bosch já tinha dito que a ignorância é atrevida, né? E hoje em dia, com essa deficiência de ensino, você tem isso cada vez mais presente. Então, não saber pedir, inclusive, por parte de um profissional de treinamento, é por conta disso.
É isso mesmo.
A leitura que ele fez na empresa não é a leitura adequada, mas você tem que fazer uma proposta para a leitura adequada.
ele depois tá tão convicto do que ele tão pensa. Convicto
que... ele pensa. Mas eu tenho a impressão que Gozadel, a minha leitura disso não é de atrevimento ou de soberba. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é uma enorme insegurança em ambientes empresariais não permitindo que eu erre. Então,
mecanismo de defesa.
Então. É muito mais um mecanismo de protecting assets, not assets. Sabe?
É isso mesmo. É um
eu acho também de... que tem um outro fato que é assim. Uma vez nós fomos também visitar uma empresa e ela estava muito segura. Não digo que seja uma prepotência, mas assim, quem é a melhor pessoa para dizer dos valores da minha organização do que eu mesma, né? Um consultor externo, ele é um externo, quer dizer, ele na verdade ele não tem nenhum paradigma. Ele vai chegar ali e vai olhar o cor de abóbora, que é cor de abóbora, mas só que eu estou vendo azul. Porque por uma questão de estar envolvido no assunto, por mais que seja cor de abóbora, estou olhando azul, né? Então eu acho que o consultor também do passado, que as empresas de consultoria também falharam muito por isso, que era assim, era um agente totalmente estranho. E elas erraram.
E esse sim com soberba.
Chegaram... E esse sim com certeza absoluta, né? E eu acho que foi uma época que aí a consultoria foi para água baixa mesmo.
É verdade.
Porque entrava, entendeu? Como se fosse
ditando regra.
Mas isso mudou?
Então, é isso que o Gostei está falando, mudou bastante. Quer dizer, hoje em dia, esse tipo de consultor já era. Ele não consegue mais entrar dentro de nenhuma organização.
Uma vez eu tive um...
Até porque destruiu muitas.
Muitas, lógico.
Mas eu tive um bate-papo com uma vez com um sujeito que era recrutador da McKinsey. E ele disse que fazia as entrevistas com o pessoal saindo das faculdades e que era critério básico na escolha se o sujeito fosse prepotente ou não.
Assertividade, né?
Se ele fosse prepotente, depois ele analisava o resto. Se fosse muito mansinho, não servia.
É, mas você pega o número dessas grandes consultorias que existem hoje no mercado. Antes você falava de Big Ten. Uhum. Depois passou para Big Eight, depois para Big Six, depois para Big Five. Hoje você tem Big Four.
É.
Né? Então, daqui a pouco, o que vai ficar? Eu acho que só vai ficar a IBM Consulting, porque ela está numa reestruturação brilhante, linda. Né? Mas nessa de outsourcing, de chegar e perguntar. Com toda a humildade de quem é externo e que não conhece nada, então pode fazer qualquer pergunta.
Aliás, eu conheço o Cosenza, eu não vou dizer quantos anos para não parecer mais velho, mas eu me lembro que me impressionei muito com o Cosenza quando eu fui trabalhar na Young & Rubicam, isso já tem muitos e muitos anos atrás, e o Cosenza trabalhava numa empresa chamada Cato Johnson, que era uma empresa teoricamente de marketing promocional, mas que o Cosenza exercia lá uma função quase consultor. E eu me lembro quando a pessoa chegava para a Cato Johnson e pedia a Cato Johnson para desenvolver o lançamento de um novo produto. E ele, então, com esse jeito que tem hoje, exatamente a mesma coisa, falava assim: mas o senhor tem certeza que este ramo de negócio é o ramo que o senhor deveria estar? E a pessoa até se assustava. A pessoa aparece, né? No princípio era o verbo, ele voltava para o início. Coisa que na época, para uma empresa de marketing promocional, era até frightening, era até assustador, porque a pessoa estava esperando outra coisa. Mas eu tenho certeza que essa atitude de fazer as perguntas mais relevantes, né, em momentos onde a pessoa não espera, gera um repensar, que no fundo é um renascer. É. Né? E as empresas que são capazes de absorver esse tipo de pergunta são as que no fundo encontram as respostas adequadas para o mercado. Né? Antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês o seguinte: a FGV possui uma larga experiência em administração pública. Eu sei que vocês talvez não deem... Não dão aula também. E possui uma das melhores escolas desse tipo de atividade no país. Vocês acham que o interesse do jovem fazer uma carreira, vamos dizer, em gestão pública ainda é grande? Ou toda essa situação, desilusão do setor público acaba por afetar, de certa maneira, o ensino e o interesse em participar desse universo?
Eu deixo para você responder isso aí.
Olha, primeiro tem que explicar duas coisas. Nós temos a gestão pública na GV, que aqui em São Paulo está ficando cada vez um número menor de pessoas que estão, de alunos interessados.
É, já te respondeu.
Eu acredito que tem duas
que é uma
duas,
pena, né?
Uma pena. Tem dois aspectos. Um aspecto é que existia uma distorção dos ingressantes no passado. Porque a gestão pública, a administração pública no passado era gratuita. Então, muitos queriam fazer GV e não tinham condições de pagar, então se ingressavam na pública. Hoje, nós temos um sistema de bolsas. Então, hoje nós temos o que a gente chama comunidade GV, e as ex-alunos e empresas bancam os alunos que ingressaram, mas que não têm. Então, houve assim, esse desvio sumiu, certo? Porque a pessoa consegue fazer... Agora, efetivamente, eu não tenho os dados da escola, mas eu sinto assim, pela minha experiência, eu tenho bastante filhos, meu marido ele era bastante assim... político mesmo e atuante, e eu vejo as crianças, cada uma...
Ou seja, não há...
Não há um interesse, porque eu acho que nós estamos conversando hoje. A questão não é nem a função do político, né? Eu acho assim, que o modelo, as instituições, o modelo institucional, as regras institucionais, o nosso modelo está tão falido, está tão corroído, né? Que você não se sente capaz... É, de falar, eu vou ali me expor. Fala assim, olha, eu não vou me expor, eu não vou tentar nada, porque este modelo não me leva a nada. Ele não favorece a nenhuma iniciativa.
Sim, mas é interessante você falar isso, porque eu tinha uma impressão que havia um renascer da gestão pública, principalmente com o crescimento enorme do terceiro setor. Eu achei que o grande interesse... Porque, no fundo, todo jovem é idealista. Todo jovem gostaria de colaborar, de contribuir.
É verdade.
Se, por um lado, eles acham o modelo de gestão pública falido e corrupto, por outro lado, eles acham a empresa, né, alguma coisa que não contribui socialmente como deveria. Então, eu achei que toda a explosão de ONGs no país, etc., poderia estar favorecendo uma visão de que o administrador público seria uma pessoa altamente importante e necessária no crescimento do terceiro setor.
Eu não sei.
E não está havendo essa visão, talvez.
Não,
você
não
sabe
sinto.
O que os jovens veem é que uma ONG precisa de um choque de gestão de empresa privada. Por isso que ele vai para a administração
então,
da empresa.
Mas é um equívoco, porque gestão pública não necessariamente significa ineficiência.
Não, exatamente,
não necessariamente
concordo,
significa poder instituído.
Claro, a gente está confundindo, não é, premissas.
Eu acho que as ONGs surgem com essa explosão tão forte justamente porque, assim, bom, já que o público não consegue resolver, vamos... O privado também não vai assumir isso, porque não é o papel, então surge...
Mas eu acho que a experiência de gestão pública é fundamental na gestão de uma ONG.
Certeza.
É mais do que privada, né? Porque, no fundo, tem um problema do senso de missão.
É isso aí.
O senso de missão é que define gestão pública ou privada. Não tem nada a ver com mecanismos operacionais.
Concordo.
Certo? Então a gente não está conseguindo, talvez, passar para esses jovens essa visão de que você pode colaborar, sim, para uma sociedade melhor, contribuir, né, de uma forma mais ética e tal, através de mecanismos que foram desenvolvidos, enquanto a gestão efetiva pública não melhora ou não se reformula. Né?
Talvez agora a gente já tenha uma chance. Eu não sei, eu acho que esse caos tão grande, né, talvez surja ações de grupos, e talvez até grupos estudantis, de que esteja, então, propondo uma mudança nos nossos sistemas de governança.
Eu acho que a única solução nossa é sermos otimistas. Não tem muita outra solução. Mas olha, eu queria, então, encerrando aqui, ser otimista e que vocês prometessem que voltariam para a gente continuar batendo esse papo numa outra oportunidade. Queria agradecer muito ao Antônio Jesus Cossens e à Marta Savastano por essa oportunidade. E acho que, como nós estamos fazendo esse podcasting aqui, estávamos conversando antes de começar, que deveríamos, talvez, na GV, os alunos desenvolverem podcastings, e que é uma coisa muito simples, como vocês veem,
muito
enriquecedora, é uma geração de conteúdo inédito, e o Podcasting Brasil se coloca à disposição de vocês para fazer esse tipo de exercício ou laboratório na própria
Já
GV.
No próximo semestre, trabalho semestral dos alunos de graduação.
Então tá
beleza. Por definição, né?
Por definição.
Então tá bom, gente. Muito obrigado e até o próximo podcast. Podcasting Brasil.
Podcasting Brasil apresentou entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.